Hoje está conosco no programa o presidente do Sindicato Rural de Marau, Rogério Tímbola. Temos uma série de temas que podemos conversar, Rogério. Cursos do Senar, El Niño, safra de trigo e muitos outros assuntos. Boa tarde, Rogério.
Boa tarde, Luiz Carlos. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Hora do Agricultor, em especial a todos os agricultores e produtores do município de Marau e de toda a nossa região.
Bom, pela ordem então, Rogério, estamos já nos encaminhando para o término do ano, estamos terminando o mês de outubro. Algum curso do Senar para este ano não há nenhum previsto e para o ano que vem?
Sim, Luiz, nós temos na nossa grade ainda em torno de 6 cursos aí para sair ainda nesse ano, né? Dentro da nossa programação aí do Senar aí junto com o Sindicato Rural. E também no mês de outubro agora, na metade de outubro aí, entre dia 10 e 15, nós fizemos a nossa grade, a nossa programação dos cursos para o ano que vem. Então, com os nossos parceiros aí que a gente sempre tem dentro do nosso município, Emater, Prefeitura, enfim, associações de comunidades aí. Então, com essas parcerias, a gente fez a nossa programação para o ano também de 2024, onde nós ficamos com bastante cursos marcados aí na faixa de 25 a 30 cursos para o ano que vem. E também uma particularidade que o Senar está trabalhando muito agora são as ATEG, que é assistência técnica gerencial dentro das propriedades, onde é feito um trabalho individual com cada produtor. Então, cada ATEG dessas, ela contempla 30 produtores que recebem mensalmente um técnico para prestar assistência gerencial dentro da sua propriedade individualmente. É visita individual. Nós temos, no momento, 3 ATEG funcionando no nosso município, 2 na área do leite e 1 na área do grão, que está muito bom o funcionamento delas. Nós estamos com técnicos bons aí, bem capacitados, técnicos da região que realmente conhecem a realidade do nosso município, da região. Isso também faz com que esse programa ele funcione de uma melhor forma. É isso que o Senar também busca sempre, que nosso sindicato, juntamente com a organização do Senar, a gente busque pessoas da região para realizar essa assistência técnica, que são pessoas que profissionais aí da área, no caso do leite, veterinários, no caso do grão, agrônomos, que sejam da nossa região para ter noção da real situação da nossa região e conseguir desenvolver melhor essa atividade dentro das propriedades. Então, a gente busca sempre fortalecer e trabalhar muito em cima das ATEG por nós vermos nesse trabalho aí do Senar uma saída boa para o produtor gerenciar melhor a sua propriedade, já que a gente enfrenta muitas dificuldades no momento, principalmente com a questão dos custos de produção. Então precisamos cada vez gerenciar melhor para obtermos algum resultado e que esse resultado seja positivo.
Esses agrônomos e veterinários que prestam serviços no projeto da ATEG, eles são contratados pelo Senar ou são ligados à Emater?
Eles são contratados pelo Senar, o Senar que faz a contratação deles, que faz o pagamento deles. O produtor que participa da ATEG, como dos nossos cursos profissionalizantes, nunca o produtor tem custo nenhum nesse momento. É claro que a gente sabe que em todo momento que o produtor emite uma nota fiscal de venda de produto, um pequeno percentual que é descontado do conhecido fundo rural, ele vai para o Senar. Esse percentual ele serve realmente para alimentar o Senar, para depois o Senar poder trazer para o produtor conhecimento e novas tecnologias.
O positivo disso são veterinários e agrônomos aqui da nossa região.
Com certeza, isso é uma grande diferença, né, Luiz, porque faz com que as pessoas entendam realmente a nossa situação aqui, a situação que o produtor de Marau vive, tanto na área de leite como na área de grãos, porque muitas vezes o nosso estado é muito grande, né? Então nós temos situações adversas. Daqui a pouco, lá na região de fronteira, na região de litoral, a situação do produtor é diferente, a forma de produção, digamos assim, é diferente. Então, por isso que nós precisamos técnicos que prestem o serviço, técnicos pelo menos da nossa região aqui, para que eles tenham realmente conhecimento de como funciona a produção aqui na nossa região.
Por enquanto, são três áreas rurais que estão recebendo esse gerenciamento. Para o ano que vem, a previsão é de que mais 30 produtores poderão ter esse atendimento gerencial por profissionais aqui da nossa região também, né?
Sim, Luiz Carlos, a gente está sempre buscando ampliar isso, porque a gente vê nessa condição aí que o produtor tem uma atenção maior do técnico e ele tem um atendimento mais específico. Então, dentro de cada produtor, o técnico vai trabalhar em cada produtor a sua necessidade. Então, por isso que a gente tem focado bastante nisso. Claro que não deixamos de lado nossos cursos aí de 2, 3, 4 dias, que são também essenciais, mas a TAG hoje ela veio sim para ajudar muito o produtor, e digo aqui, aproveitando essa oportunidade, que nós temos assim, ó, a TAG em todas as áreas. A gente tem na área de apicultura, na área de hortifruti grangeiros. Então, assim, ó, se algum grupo de pessoas de outras áreas também tiver interesse, que venham até o sindicato, nos informem, que a gente vai atrás aí, vai tentar montar aqui no nosso município em outras áreas também.
Pois é bom saber, através do Rogério, que o Sindicato Rural tem programado para o ano que vem em torno de 30 cursos promovidos e proporcionados pelo Senar. O El Niño aí tem dado incômodo, não é?
Com certeza, nós estamos vivendo na nossa atividade, que as nossas empresas aí dos produtores rurais, elas são umas empresas a céu aberto. Então isso traz bastante acompanhamento e muitas vezes muita dificuldade quando a questão clima ela não ocorre da forma como a gente imagina, com adversidades. Nós tivemos 2 anos com adversidades com a questão sol, e agora a gente está tendo bastante dificuldade com a questão chuva. Parece um marco aí que
são dois extremos.
Então hoje nós estamos em pleno início de safra de trigo, né, na nossa região, e também no início dos plantios de soja, que é uma cultura um pouco mais delicada para ser implantada, levando em consideração com o milho, que é dessa mesma época, né? O milho, o produtor conseguiu plantar aí nesses últimos dias, aí nesse último mês, e o milho ele tem uma facilidade melhor de efetivar uma boa germinação e tal. E a soja agora iniciou-se nessa semana aí, os primeiros plantios.
Já em atraso.
Já em atraso, mas não é um grande atraso, né, Luiz? A gente sabe que o período bom mesmo de plantio é de 20 de outubro aí a 20 de novembro, então estamos dentro do período, só que a gente sempre torcendo para que ocorra um clima bom agora na questão de chuvas aí, que claro tem as chuvas, mas que não sejam em grandes volumes ou que venham a acarretar aí algum problema para o produtor que está iniciando o plantio. E o trigo, iniciando a colheita, hoje o produtor está na expectativa de, sabe-se já que a produção vai ser baixa, né, em função do último mês aí das ocorrências que teve de precipitação, mas o produtor ainda torcendo para que consiga colher com pH bom, que consiga vender esse produto para trigo, senão, ao contrário, vai ter que ir para ração e muitas vezes nem para ração se consegue por causa da alta concentração de toxina nesses grãos. Então é uma situação que o produtor vive no momento, infelizmente não gostaríamos que fosse assim, mas que temos que enfrentar e seguir adiante, né?
Pois é, e quem plantou cevada também já está colhendo, não foi bem.
Com certeza, essa na grande maioria já foi colhida, né, porque ela é um pouquinho mais adiantada que o trigo aí na nossa região, mas ninguém foi bem, muitos produtores também plantam aveia, seja para comercialização ou seja para o seu consumo, com baixas produções aí, com quem a gente tem conversado de produtores que efetuou colheitas aí com baixas produções aí que no momento quase não vale nem a pena ser colhido, mas que o produtor, que nem eu falei, a empresa Céu Aberto, ela está ali, tem que colher, tem que fazer a sua parte.
Bom, para a área agrícola, pelo menos na nossa região, a grande esperança agora é a safra da soja e do milho.
Isso, Luiz, nós, o produtor está apostando que a gente passou aqueles dois anos ruins aí, então que agora nós tenhamos, e tudo indica, olhando algumas previsões a longo prazo aí, que nem sempre elas são tão exatas assim, mas os estudiosos aí de previsões do tempo nos indicam que até o mês de março aí nós teremos chuvas sempre 20, 30, 50 milímetros acima da nossa média, né, do mês. Então isso daqui a pouco vai nos garantir que teremos um verão aí com bastante chuva, que pode trazer algumas dificuldades na questão de controle de ervas daninhas e também na questão de controle de fungos e insetos, mas que com certeza lá no final que chegue lá e a gente consiga ter uma safra cheia, uma safra boa para o produtor conseguir também equilibrar aí os seus gastos aí e fazer com que a sua atividade continue ativa.
Se o índice previsto mensal acima de 20% do tradicional, contanto que ela venha bem dispersa, bem espaçada a chuva, até que poderá ter um período de uma boa safra.
Com certeza. O que a gente espera é isso, né? Não é assim, é muito expressivo isso que está sendo divulgado de um volume acima da média, mas que ele seja espaçado. Isso a gente não pode ter. Como a gente teve aí em alguns meses aí, precipitações altas em poucos dias, senão isso também pode acarretar algum prejuízo.
Rogério, para encerrar, como representante, líder da área rural, É de interesse dos proprietários de áreas rurais. Recentemente chegou ao presidente Lula aquele projeto do marco temporal. Foi aprovado, mas com alguns vetos. No momento eu não sei nominar quais, mas não agradou aqueles que esperavam uma aprovação de um projeto mais consistente em relação ao marco temporal e a questão das terras indígenas. Poderíamos falar alguma coisa sobre esse assunto?
O marco temporal, nesse momento aí, então, ele se encontra vetado em partes, mas em muitas partes, pelo governo federal. A gente já olhou isso, mas são bastante vetos aí, então. Mas tudo que está vetado aí, realmente o produtor não tem como aceitar esses vetos, porque... na verdade, os tira o direito igual de propriedade. Resumindo, é isso. Então, o que, que a gente espera? A gente espera que esse veto agora vá para a Câmara Federal, aí, para os deputados federais, e que esses vetos aí do nosso presidente seja derrubado lá na Câmara Federal. Eu vejo assim que em muitas ações, principalmente do Ministério da Agricultura, do governo federal, a gente vê muitas vezes falta de coragem, de atitude e de uma boa vontade de defender a classe, de ajudar o produtor rural. Então, esperamos que nessa questão do marco temporal, realmente a Câmara Federal derrube esses vetos e que passe a valer essa PL 490 aí, que regulamenta o outubro de 88, e aí a gente tem uma segurança jurídica aí, digamos assim, do direito de propriedade. É isso que a entidade, a nossa federação Farsul, CNA, que trabalha diretamente lá em Brasília, pensa dessa forma, e esperamos que isso aconteça aí o mais rápido possível, para que o produtor possa sim só se preocupar em trabalhar e produzir e não tenha que ficar hoje se preocupando em garantir a sua propriedade.
É isso mesmo, então vamos aguardar para ver a decisão lá na esfera federal. Rogério, foi um prazer tê-lo participando do programa de hoje.
Igualmente, obrigado pela oportunidade aí e uma boa tarde a todos.
Boa tarde. Rogério Tímbola, presidente do Sindicato Rural de Marau, foi o nosso convidado do programa desta sexta-feira.